Olá, eu me chamo Ana, eu sou terapeuta, oraculista e sou ponte na ânima. E esse podcast é um espaço onde a gente pode vir para sintonizar nossa alma e refletir um pouco sobre como fazer a vida mais viva. Então, se esse assunto te interessa, seja muito bem-vinda. Olá! Eu espero que você esteja se sentindo bem essa semana. E hoje eu decidi falar sobre autocuidado, que é um tema que eu venho abordando há um tempo, por necessidade própria. Então, é algo que eu falo para eu mesma perceber os detalhes, perceber a mim. E então, eu acabo compartilhando isso nesse lugar que é uma parte de mim, né? Não tem como separar uma coisa da outra. Alguns empreendedores conseguem, mas não é o caso da Ânima. Ela é, de fato, parte de mim. Então, um pequeno aviso antes de qualquer coisa é que eu tô gravando esse áudio durante o dia e carros passam na rua. Eu não tenho como controlar isso. Carros fazendo propaganda, inclusive. Então, se vazar esse tipo de poluição auditiva, peço perdão, mas não tenho muito o que fazer. Bom, primeiro de tudo, eu queria começar contando uma pequena aflição que eu tenho durante esse último ano. É uma coisa que vem acontecendo. Que é engraçado, é curioso, porque volta e meia alguém comenta alguma coisa ou no blog ou através do post que eu publiquei no Pinterest, que é sobre um post específico de autocuidado, onde eu fiz uma lista de 7 dias de autocuidado. Então, são indicações para serem feitas durante 7 dias seguidos da semana. E a minha aflição é que volta e meia alguém comenta algo do tipo: ai, muito obrigada, eu vou começar a fazer. E assim, por um lado, eu fico extremamente feliz dessa pessoa estar se propondo fazer essa semana. Porém, a minha grande vontade é de sempre comentar a mesma coisa que eu fiz por um tempo, que é falar: cara, é ótimo, mas não é isso. Na verdade, isso aqui é uma lista com ideias. Não é pra você seguir à risca. Inclusive, isso é uma coisa que me acontecia muito quando eu fazia vídeos de Faça Você Mesmo. Que eu, volta e meia, deixava tudo muito solto, sem meio que um material específico ou uma medida específica. E as pessoas ficavam buscando essas medidas, elas buscavam em mim o melhor jeito de fazer aquela coisa, quando na verdade a resposta tá nelas. Assim, você faz com o que você tem em casa, não precisa ser exatamente igual ao que eu fiz pra ficar bom. Eu não tenho o gabarito certo da coisa, seja ela qual for, e o mesmo vale pra essa publicação. E às vezes eu tenho a impressão de que parece que ali tem uma lista talhada em pedra que é para seguir daquele jeito, quando na verdade são só pequenas ideias para dar um start, um pontapé inicial para você descobrir qual é o seu processo de autocuidado. E assim, se você não faz ideia de por onde começar, beleza! A lista é útil para isso, mas eu fico muito com receio daquilo ali acabar sendo, soando para algumas pessoas como mais ou menos uma verdade universal que tem que ser feito daquele jeito. E não é isso. O autocuidado que eu proponho é, na verdade, um convite ao autoconhecimento. Como eu postei numa imagem do Instagram ontem, O autocuidado para mim é como uma pequena desculpa diária, de preferência diária, mas no dia que der para ser feito. É uma desculpa para você tirar um tempo só seu, um tempo sagrado em que você vai olhar para si mesma. Então, você pode fazer isso através de pequenos momentos de deleite do corpo, como, por exemplo, uma máscara facial ou uma massagem corporal, seja lá o que for. Mas o principal é que esse é um momento de pausa. Pausar tudo que tem no mundo externo para você olhar para si. Sentir o que que está acontecendo dentro do seu corpo, o que que ele está te mostrando de sintoma, para você perceber o que que ele está querendo te falar. Porque o corpo fala com a gente o tempo inteiro e é impressionante como isso acontece. Possivelmente, as mulheres, nós mulheres, a gente sinta isso de uma forma maior, uma forma mais intensa, por conta do ciclo, né, mensal. E muitas, inclusive, sofrem de TPM, com cólicas e os mais variados sintomas. E eu tô falando isso porque essa é uma questão na minha vida nesse momento. Então, provavelmente eu vou falar sobre isso em outros momentos, porque é algo que eu tenho observado em mim. E o meu próprio autoconhecimento e o meu próprio autocuidado tem vindo muito desse lugar do ciclo feminino que existe dentro de mim. E hoje eu entendo que tudo que eu sinto, todos os sintomas que vão se apresentando ao longo do mês, eles estão ali exatamente para me mostrar alguma coisa, para que eu perceba que tem alguma coisa em desequilíbrio e tente reequilibrar, porque o nosso corpo e a nossa vida o tempo inteiro vai em busca do reequilíbrio. A gente é que muitas das vezes fica forçando a barra na direção oposta. E isso é ir contra o fluxo, né? Isso é não deixar a vida fluir, não deixar o corpo fluir, de modo geral. Então, no meu ponto de vista, pelo menos, e pode não ser uma verdade universal mesmo, pode ser só algo que faz sentido para mim nesse momento, mas para mim, pelo menos, o autoconhecimento, o autocuidado barra autoconhecimento, né? Ele é uma chave para a gente descobrir o que tá aqui na superfície, se apresentando como sintoma de alguma coisa que tem uma raiz mais profunda. A gente tem uns padrões físicos e emocionais que deduram essas coisas, e esses padrões vêm de causas mais profundas. Às vezes não, quase sempre, ou eu diria até que sempre, um sintoma físico, uma dor, um desconforto, qualquer coisa, vem sempre de algum lugar emocional. Eu gosto sempre de, quando eu sinto alguma coisa, algum sintoma no meu corpo e tenho alguns crônicos, eu sempre recorro a um livro. Se eu não me engano, é Luiz Gasparetto. Eu sei o sobrenome é Gasparetto. Ele tem um livro, uma série de livros, chamada Metafísica da Saúde. E ali a gente entende, no próprio Theta Healing, existe um livro, inclusive um módulo da formação, que é Doenças e Desordens. Então, todos eles convergem para o mesmo lugar, dizendo que os sintomas físicos vêm de causas emocionais ou mentais, né? Nós temos um corpo físico, um corpo mental e um corpo emocional e outros corpos. Mas o sintoma físico é o último ponto do processo. Quando desemboca em alguma dor, algum desconforto, é porque tá antes a causa. E esse processo todo de dor crônica que eu venho sentindo há anos na vida foi exatamente isso que me fez chegar nesse lugar de busca e de falar sobre isso que eu tô falando aqui, porque para mim tem funcionado assim. Como eu disse no início, é exatamente por passar por esse processo que eu falo sobre ele, e eu falo sobre ele para eu mesma continuar na minha busca, na minha pesquisa interna, para descobrir. Eu não avancei tanto, porque alguns sintomas permanecem, algumas questões físicas permanecem, mas eu tenho caminhado em direção a esse autoconhecimento. Cada vez mais, um passo de cada vez, eu vou chegando mais perto de me entender de uma forma mais ampla. A gente não tem um modo só, né? A gente funciona de várias formas e em várias frentes. A gente é como um tecido, né? Uma teia que tem várias linhas se cruzando, intercalando e passando umas pelas outras, que fazem daquilo, daquele todo, quem a gente é. Então, não tem como olhar de um jeito, pelo menos na minha humilde opinião, não tem como olhar de um jeito simplista, de bom, eu sou essa pessoa por isso. Não é por aí. Você tem várias questões, várias frentes, você às vezes tem um bom controle emocional, mas não tem mental. Você tem boas relações, mas capenga no trabalho e por aí vai. Então, no final das contas, quando a gente começa a se observar, e a proposta é através do autocuidado, pelo menos nesse momento, né? A minha proposta está sendo essa, uma das frentes, né, que você pode avançar. Existem outras, você pode buscar uma terapia, você pode buscar uma meditação e você pode buscar tirar um momento do seu dia especialmente para você. Então, a meu ver, pelo menos todos esses processos, eles desembocam no mesmo lugar, que seria um lugar de auto-observação, né? É a porta de entrada que leva a uma autoaceitação, que seria meio que não. Eu acho que seria exatamente isso, de aceitar os seus processos, aceitar que tudo que está rolando dentro de você é tão único e tão desafiador quanto é, quanto você enfrenta isso, quanto isso se apresenta para você. Às vezes está embolado, às vezes você não sabe por onde começar. E é o processo de puxar uma pontinha desse bolo, desse nó, para começar por aí. E isso você pode fazer, sim, através de um momento seu que você escolhe qual é. Pode ser um da minha lista, da lista que eu fiz há um ano atrás, que foi outra Ana que fez aquela lista. Nem sei se eu concordo com ela hoje. Nunca parei para reler o que eu fiz, sabe? Mas você pode puxar sim um daqueles pontos e pode escolher um outro. Tá, é tudo liberado, não tem certo, não tem errado, não tem gabarito. Mas o importante mesmo é você descobrir, olhar para esse processo e tentar. Bom, dizem que quem tenta não consegue, né? Mas eu costumo usar essa palavra. Então é realmente você tentar, você se colocar em função de descobrir de onde esses processos vêm, quais são as raízes mais profundas que estão desencadeando toda essa série de eventos aí na superfície. Que seja uma pele com acne, sejam pés doloridos, seja uma vontade zero de você se arrumar. Tudo bem que agora, né, em tempos de isolamento social, acho que poucas pessoas estão se arrumando para ir à rua. Poucas pessoas, né? Eu espero que estejam indo à rua, se não tiver a real necessidade de ir. Mas às vezes, quantas vezes eu mesma não me vi com vontade nenhuma de passar maquiagem, de colocar um salto. E isso porque eu gostava de fazer. Não é uma condição, não é algo obrigatório que todo mundo deva fazer. Mas no meu caso, eu gostava. E aí eu me vi não querendo fazer. E aí é que tá. Por quê? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Por que essa vontade ou essa falta de vontade tá acontecendo? O que tá gerando isso? Essa é a grande questão. Porque tudo tá te gritando para você olhar, prestar atenção naquilo ali, naquele lugar que tá tendo um desequilíbrio, ou através de uma falta de vontade, ou através de um desconforto. Mas é o corpo, um dos corpos, né? Não necessariamente só o corpo físico, mas pode ser também o mental ou o emocional que estão desequilibrados e estão te pedindo, te implorando para você olhar para ele, para você parar um pouco e observar para tentar entender o que está acontecendo para buscar o reequilíbrio, que é isso no final das contas. Então, tudo isso foi só para dizer que é ótimo a gente pegar ideias com pessoas sobre formas de se cuidar, formas de fazer um momento de autocuidado no dia, na noite, na semana, ou algumas pessoas só conseguem fazer isso uma vez por mês, sei lá, ou em dias alternados, não conseguem ter uma rotina de autocuidado, um hábito, fazer disso um hábito. E não tem o menor problema, porque o importante mesmo é você ter o interesse. Se você tem o interesse, isso é dito por aí, né? Você encontra o como você vai fazer. E pode ser de um jeito meio no tropeço, meio desengonçado. Um dia eu consigo e eu me sinto uma diva, no outro eu não consigo. E tá tudo bem, você não precisa se sentir um lixo e não enxergar o valor que tem no querer e não conseguir. Você não precisa se sentir assim por não conseguir. Você pode fazer por onde? Você pode buscar no dia seguinte, ou quem sabe no momento em que você vai encontrar de alguma forma, que sejam 5 minutos no banho para parar, fechar os olhos e silenciar a mente, sabe? Para sentir, para se conectar com você mesma, com a sua essência, com o seu âmago e só ir percebendo o que que tá rolando, o que eu tô sentindo de verdade, o que o meu corpo tá sentindo. Eu tô sentindo fome, eu tô sentindo frio, seja lá o que for. O importante é o exercício de observação, é se colocar à disposição para abrir esse espaço, abrir essa oportunidade. Então, sem cobrança, sabe? A gente se cobra tanto. E é muito engraçado ver isso agora nesse momento de quarentena, que seria um momento muito de você ficar quieta, desligar, sabe, os motores e ficar ali dentro de casa, né? Quem pode, claro, sempre. Mas ficar ali só administrando as coisas que vão acontecendo. E quantas pessoas a gente não vê, parece que estão numa competição de produtividade indoor, produtividade no home office. E não sei se é por aí, sabe? É como se a gente tivesse trazido o mundo de fora para dentro. E eu acho, não tenho certeza de nada nessa vida. Eu acho que a proposta não é bem essa. Eu enxergo esse momento como exatamente período no tempo, uma pausa no tempo, para a gente se voltar para dentro, se recolher e olhar para dentro, olhar para dentro de si, não para dentro de casa. Claro que a vida continua acontecendo e as demandas continuam. Seria bem utópico falar que só deita e descansa, não tem como. Para a maioria, pelo menos, não tem como, eu acho. Mas de uma forma geral, eu enxergo esse momento como esse convite para se voltar para si. Bom, eu posso sim estar falando isso muito pelo meu próprio processo de estar nesse momento fazendo isso. Mas está sendo tão produtivo e de algum jeito eu vejo outras pessoas fazendo o mesmo. Uns dias conseguindo, outros não, outros tendo que lidar com angústias, com frustrações, e isso é super normal. Isso é a vida, né? De modo geral, é a vida, é o que acontece no nosso dia a dia. Pode ser que de alguma forma esteja mais em destaque agora, mas é assim que rola, é assim que acontece. Não tem mapa, não tem caminho certo também, não tem alguém te dizendo, não tem manual, alguém te dizendo que tem que fazer assim ou não fazer assim. E é muito por isso que eu tenho essa aflição, esse medo de ser mal interpretada com essa imagem que eu fiz. Porque realmente não é isso. Realmente não, eu não coloquei ali um manual de instruções, um mapa da mina para todo mundo, o universo inteiro, seguir como regra absoluta. De forma alguma é isso. E provavelmente eu escrevi isso no post que eu fiz. E também não é minha culpa que algumas pessoas não leiam, né? Mas eu espero que esse áudio agora ajude alguém a ou começar ou aceitar o próprio processo. A minha intenção aqui é sempre positiva, é sempre trazer um pouco de reflexão, talvez sobre um outro ponto de vista, para a gente ir vivendo da melhor forma. De um jeito que faça sentido, né? Cada um descobrindo o seu próprio sentido, porque é diferente. É diferente para todo mundo. Não tem como se basear no na trajetória, na história do outro, para ter as minhas regras, né? Então, espero que esse áudio faça algum sentido. Às vezes eu tenho a impressão de que eu começo a falar e me perco absurdamente no que eu tô dizendo. Então, se fez sentido para você, me conta de alguma forma, passa lá no Instagram. Eu vou deixar arroba na descrição desse episódio e me diz se ele fez sentido para você, se você concorda comigo, se você discorda, o que você acha sobre isso. É tão importante a gente trocar ideia, né? A gente ouvir outras opiniões, ouvir outras histórias. Porque assim, eu acredito muito que todo mundo cresce junto. Então eu gosto bastante. Espero que o restinho de semana seja da sua semana, seja bom, seja gostosinho, agradável e que você faça aquilo que o seu corpo tá pedindo, seja lá o que for. A gente se fala no próximo episódio, se tudo der certo na próxima semana, se não der certo, o dia que o der. E um beijo e até lá!